DW Noticiário.
Bom dia, está a ouvir a emissão em língua portuguesa da DW. Acompanha o Guilherme Correia da Silva, agora com um resumo das notícias. O grupo radical Estado Islâmico é uma forte ameaça aos interesses norte-americanos. É o que diz o secretário da Defesa dos Estados Unidos, Chuck Hagel. Nas palavras de Hagel, o Estado Islâmico alia ideologia e sofisticação com conhecimento militar, tático e estratégico e é extremamente bem financiado. O secretário da Defesa sublinhou que o grupo radical foi enfraquecido através da ação americana no norte do Iraque, mas para que tenha um fim será necessário combatê-lo também na Síria. O Senegal fechou as fronteiras com a Guiné-Conakry para travar o alastramento do vírus do ébola. É a segunda vez que o Senegal fecha as suas fronteiras com o país devido ao surto. Já o fizera em março. Ontem, a África do Sul proibiu a entrada de passageiros estrangeiros vindos de países atingidos pela epidemia, nomeadamente a Guiné-Conakry, a Libéria e a Serra Leoa. Um médico norte-americano que tinha sido infectado com o vírus na Libéria teve alta do hospital, tal como outra paciente norte-americana, ambos tratados com um medicamento experimental chamado Zimep. Entretanto, as autoridades da República Democrática do Congo anunciaram que, nas últimas duas semanas, 13 pessoas morreram no noroeste do país com uma febre hemorrágica de origem indeterminada. Todas as 13 pessoas tinham febre, diarreia e vómitos. 80 pessoas que estiveram em contacto com a doença estão, neste momento, sob observação, escreve a agência de notícias France Presse. Em Moçambique, foi novamente adiado o acordo entre o governo e o principal partido da oposição, a Renamo, para o fim das hostilidades no país. Segundo a agência de notícias moçambicana, a IEM, o presidente Armando Guebuza delegou a assinatura do acordo aos negociadores do governo. Mas os negociadores da Renamo não tinham um documento necessário para poderem assinar o acordo, de acordo com a delegação governamental. Simon Makuyane, líder dos negociadores do partido da oposição, disse por seu lado que o facto da delegação da Renamo estar há mais de um ano em negociações com o executivo e ter assinado vários documentos é prova suficiente de que tem esse mandato. 23 membros da Renamo foram libertados ontem. Eles estavam detidos na província de Inhambane por posse ilegal de armas de fogo, disse a polícia moçambicana citada pela agência de notícias AIM. Esta libertação segue-se à publicação, no início da semana, da Lei de Amnistia, um dos pilares do acordo entre o maior partido da oposição e o governo para o fim da crise político-militar em Moçambique. A alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Navi Pillay, fez duras críticas ao Conselho de Segurança da ONU. Pillay criticou a incapacidade do Conselho para pôr fim aos conflitos, justificando-a com a prevalência dos interesses de cada país. A alta comissária disse que os conflitos na Síria, na Ucrânia, na República Centro-Africana ou no Sudão do Sul poderiam ser travados se o Conselho tivesse uma voz mais forte. Navi Pillay renunciou ao cargo de alta comissária para os direitos humanos, que detinha há 6 anos. Deverá abandoná-lo formalmente nos próximos dias. Chegaram à Malásia os primeiros 20 corpos dos 43 passageiros malaios mortos no desastre do voo MH17. O avião foi abatido em meados de julho na zona de Donetsk, no leste da Ucrânia, uma região ocupada por insurgentes pró-russos. Morreram as 298 pessoas que seguiam a bordo. O grupo radical Boko Haram tomou mais uma cidade. Trata-se de Buniyadi, no estado de Yobe, nordeste da Nigéria. Residentes que fugiram da localidade disseram ter testemunhado execuções sumárias e pilhagens pelos militantes do Boko Haram. A cidade já tinha sido atacada diversas vezes este ano pelos rebeldes do grupo. Segundo a ONU, nas últimas semanas, o Boko Haram tomou o controlo das cidades de Damboa e Gwoza, no estado vizinho de Borno. Foram as notícias. Fique agora com o Jornal da Manhã.
DW. Jornal da Manhã.
solução para a cabinda deve ser encontrada no plano internacional, dizem independentistas. É urgente. Especialistas pedem vacina contra o ébola produzida em larga escala. Neste Jornal da Manhã, no início da nova época, falamos também sobre a multimilionária Liga de Futebol da Alemanha. Fique connosco. A direção política do Conselho Nacional do Povo de Cabinda adotou um programa executivo em que aponta caminhos para uma nova estratégia para a causa independentista. A solução do conflito de Cabinda, diz a resistência, deve ser encontrada no plano internacional e passa pela congregação de todas as forças que lutam pela causa do povo cabindês. Delegados da Frente de Libertação do Enclave de Cabinda, FLEC, reunidos esta semana em Lisboa, pediram para que se evite fazer negociações isoladas. Os detalhes com o nosso correspondente João Carlos, a partir da capital portuguesa.
A direção da FLEC, Frente de Libertação do Enclave de Cabinda, apoia um novo processo de raiz sobre o futuro político do território. Não estão reunidas as condições objetivas para a reabertura de um processo político a favor de Cabinda, na medida em que o governo de Angola ainda não se apresentou perante a comunidade internacional e perante o povo do enclave. Lê-se na Declaração de Lisboa, saída da reunião do Conselho Nacional do Povo de Cabinda, Nkoto Likanda, que decorreu na capital portuguesa entre os dias 18 e 21 do mês corrente. O memorando de entendimento assinado entre o governo de Angola e o Fórum Cabindês para o Diálogo, em agosto de 2006, não tem expressão política.
A constatação é que esse processo faliu. Foi um autêntico fracasso, porque não trouxe nenhuma solução política viável nem eficaz. E perdeu expressão no território de Cabinda. Por ter sido uma tentativa de resolução da questão de Cabinda, segundo a lógica da divisão para reinar. É contra essa lógica que nós funcionamos e nos erguemos, no sentido de valorizar o legado da União que veio da Holanda.
O impasse é total, afirma a DW Stefan Barros, que doravante assume a presidência executiva da FLEC, Conselho Nacional do Povo de Cabinda.
E nós podemos sentir isso por parte do governo de Angola, quando fala na sua nova narrativa política em consolidar a paz em Cabinda. Quer dizer, por um lado está a assumir que a paz não está consolidada em Cabinda. A nossa leitura, a nossa percepção é que o governo de Angola está a fazer diligências secretas, obscuras, para revisitar o memorando de entendimento.
A resistência tem defendido uma solução viável e credível para o conflito de Cabinda, com debate também aberto à sociedade civil, disse Stefan Barros, um dos participantes na reunião do Conselho Nacional, que juntou em Lisboa delegados da FLEC em Portugal, França, Reino Unido e Bélgica, para delinear uma estratégia de ação constante no novo projeto para o enclave.
Isso pressupõe o envolvimento da comunidade internacional, a abertura real e efetiva do governo de Angola para uma solução política do conflito de Cabinda e não uma mera negociação, troca de favores, como foi o memorando de entendimento, em que o Bento Bembe entregou as tropas e em troca recebeu benesses e cargos políticos.
Gabriel Bongo, homem da delegação da FLEC no Reino Unido, assume a pasta de defesa e segurança. Confirma a DW que todas as ações de guerrilha estão suspensas no território de Cabinda.
Hoje em dia não há nenhum ataque para reformar a nossa política até às segundas ordens do movimento.
No entanto, Stefan Barros repudia os constantes atos de violação dos direitos humanos por parte do governo de Luanda. Diz que em Cabinda prevalece a miséria, a ausência de liberdade e a repressão.
Em Cabinda continua a repressão política e militar, como o caso, neste momento, do desaparecimento do professor Francisco de Assis Peso Bambi, que não sabe onde é que está. E o cerco da casa do padre com polícias, portanto, não há liberdade de expressão da associação.
Por outro lado, a nova Comissão Política Nacional lança no comunicado final um apelo de união a todas as forças no exílio que congregam o movimento independentista de Cabinda. O documento fala de um pacto de união nacional, tal sublinha Gabriel Bongo Homem.
Temos um outro plano de unir todo o que diz que é FLEC, porque o governo de Angola provoca separação, outros líderes vão inventar outros tipos de grupos, isso nós não queremos continuar assim.
Com o novo modelo, A atual direção quer criar uma representação credível com uma estratégia comum oposta à Angola, de modo a evitar as más práticas que minaram e descredibilizaram as anteriores negociações. De Lisboa para a DW, João Carlos.
Na sua opinião, a solução da questão de Cabinda pode estar na participação e mediação de atores internacionais nas negociações entre o governo angolano e os independentistas? Essa é a pergunta que fazemos esta manhã. Contamos com os seus comentários.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758198273. Repetimos, 00491758198273. Ou por e-mail ao afriportug@tw.de. Ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook, www.facebook.com/dwportugues. Estamos à espera das suas reações.
Contraíram o vírus do ébola na Libéria, foram depois transportados para os Estados Unidos e tratados com um medicamento experimental que nunca fora testado em seres humanos. Estiveram quase 3 semanas em tratamento e agora os 2 norte-americanos que estavam infectados com ébola tiveram alta do hospital. 2 casos com um final feliz num universo de milhares de infectados. Mas os cientistas continuam à procura de uma cura para o ébola. Procuram também uma vacina que ainda não foi testada nem aprovada. Madalena Sampaio.
A pedido da Organização Mundial da Saúde, uma equipa de investigadores da Universidade de Oxford, no Reino Unido, calculou a quantidade de medicamentos necessários para combater o atual surto de ébola na África Ocidental. Num estudo agora publicado na revista Nature, o epidemiologista Oliver Brady, da Universidade de Oxford, e os seus colegas calcularam que seriam necessárias 30 mil doses de vacinas para imunizar todas as pessoas em risco de infecção. O problema é que nenhuma vacina foi ainda testada e aprovada. Há vários fármacos e vacinas em desenvolvimento contra o ébola, mas são todos experimentais e em poucas quantidades. O estudo de Brady surge depois de, na semana passada, a OMS ter convocado uma comissão de especialistas para discutir novas maneiras de combater o ébola, como explicou o investigador em entrevista à DW.
A comissão de especialistas chegou à conclusão de que é ético usar drogas não comprovadas para lidar com o surto, desde que se respeitem certas condições. A pergunta a que tentamos responder é: quantos medicamentos precisamos realmente para a atual situação?
Oliver Brady e os colegas compararam dados de surtos de ébola anteriores e, com base nessa informação, calcularam os riscos de infecção. O surto ainda não mostra sinais de declínio, por isso, a procura de vacinas no futuro poderá ser superior às 30 mil doses agora calculadas, explica o investigador britânico. Os investigadores também defendem que todos os familiares próximos de pacientes, médicos, empresários e outras pessoas com profissões de alto risco devem ser imunizadas. Funcionários públicos e pessoas que fornecem medicamentos aos hospitais ou que participam em programas de emergência também devem ser consideradas de alto risco.
Também pensamos em fundos de contingência, por exemplo, para reservas de vacinas para os países onde não há um surto de ébola. Mas existe um risco elevado porque pessoas doentes que poderiam voltar ao país de avião, por exemplo, iriam precisar de tratamento à chegada.
Oliver Brady diz que o seu estudo é um apelo aos que financiam, realizam investigações e produzem medicamentos para combater o ébola, ou seja, o governo e a indústria farmacêutica. O epidemiologista defende que estes têm de redobrar os esforços para a produção de medicamentos em massa.
Há candidatos para os medicamentos e as vacinas na lista de vários fabricantes. O anúncio da Organização Mundial da Saúde na semana passada está, de facto, a mudar o cenário do que podemos fazer com o que temos atualmente.
Medicamentos não testados podem agora ser transportados para os países onde a situação é cada vez pior, mesmo sem estudos de campo prolongados. mas Brady insiste na necessidade de aumentar a produção, o que, na sua opinião, será importante tanto para este como para futuros surtos. Até agora, o único medicamento experimental que mostrou uma resposta potencialmente significativa em pacientes foi o Zmapp. Foi administrado pela primeira vez na Libéria ao médico norte-americano Kent Brantley, que melhorou, e a um missionário. Segundo o jornal alemão Frankfurter Allgemeine Zeitung, o Instituto Fraunhofer de Biologia Molecular em Aachen, juntamente com a sua filial em Delaware, nos Estados Unidos, possivelmente poderiam produzir grandes quantidades deste medicamento. O epidemiologista Oliver Brady adverte que a eficácia e os riscos potenciais do uso de medicamentos não testados só serão conhecidos quando forem usados em hospitais. Madalena Sampaio, DW.
Promover a investigação científica pode trazer muitas vantagens, sublinham académicos em Moçambique. A equação é simples. Mais inovação científica e mais novas patentes podem acelerar o desenvolvimento socioeconómico no país. Para isso, segundo os académicos, é preciso valorizar os cientistas e superar dificuldades como a insuficiência de laboratórios, como nos conta Eleutério Silvestre.
Estudos indicam que o continente africano na área de conhecimento científico contribui com 0,75% a nível mundial. A Academia de Ciências de Moçambique, que superintende a área de pesquisa e inovação científica, tem o papel de garantir a divulgação dos avanços científicos, elevar a ética profissional e a valorização social dos cientistas moçambicanos e estreitar os vínculos dos cientistas com a sociedade. Para capitalizar a inovação científica, dentro das várias dificuldades que Moçambique enfrenta na ciência, analistas defendem o estabelecimento do estatuto e carreira para maior valorização dos investigadores. Académicos em Pemba notam que há necessidade de melhorar a coordenação das ações de todos os intervenientes com vista a criar um ambiente cada vez mais favorável para inovação, geração e disseminação do conhecimento científico, fatores indispensáveis para o desenvolvimento do país. O chefe do Departamento de Botânica na Universidade de Luro, na Faculdade de Ciências Naturais em Pemba, Inocêncio Mulaveia, refere que os projetos de pesquisa e inovação científica desenvolvidos na instituição geraram uma maior dinâmica na ciência.
Já foi possível divulgar alguns artigos científicos. A investigação aqui na faculdade até agora tem sido bom, mas pode melhorar. A investigação passa necessariamente por parceria com outras instituições, não porque nós somos o elo mais fraco em que queremos ajuda em tudo, não, mas porque temos que colher experiência de como é que se faz a investigação com o nível de dificuldades que nós temos, como é que podemos superar.
A dificuldade de insuficiência de laboratório não é, segundo Inocêncio Mulaveia, um fim, mas um meio que vai fornecer ferramentas para a busca de soluções e respostas aos vários desafios que a Faculdade de Ciências Naturais em Pemba enfrenta no domínio científico e outras áreas.
É difícil fazer investigação aqui ao nível da região norte, concretamente em Cabo Delgado, para não falar da cidade de Pemba, porque existe um conjunto de dificuldades, porque nós não temos laboratório, um laboratório de bioquímica, um laboratório de biotecnologia, onde é este conjunto de dificuldades, mas isto não pode nos impedir de fazer investigação.
Para a contribuição econômica das universidades moçambicanas, de acordo com o reitor da Universidade Louro Jorge Feirão, há necessidade de capitalizar a inovação científica no ensino superior. Jorge Feirão acredita que os projetos de investigação e inovação científica em curso na Universidade Louro vão gerar benefícios significativos não só para o país, também para as comunidades.
Para a biodiversidade mundial, porque ficamos a saber o que é que existe mais e etc. E é por isso que merece imediatamente uma publicação para que ninguém venha depois ver aquilo que já fizemos e depois vá ganhar os louros por cima disso.
Jorge Feirão realçou a importância da inovação científica, tendo destacado a publicação brevemente de algumas pesquisas científicas nas três delegações da universidade, todas localizadas na região norte de Moçambique, designadamente Niassa, Nampula e Cabo Delgado. DW de Pemba, Eleutério Silvestre.
Todos os áudios, vídeos e galerias de imagens da DW em português com um acesso fácil e intuitivo. www.dw.pe/mediateca.
Os confrontos entre israelitas e palestinianos não têm fim à vista. Esta quinta-feira, o exército israelita contabilizou mais de 100 rockets e mortares palestinianos disparados contra Israel. O exército diz ainda ter feito mais de 30 bombardeamentos contra Gaza. Três comandantes do braço armado do Hamas foram mortos num raid israelita em Rafah, no sul, segundo a organização palestiniana. Os três comandavam há mais de 20 anos operações contra Israel. Na faixa de Gaza, o funeral dos comandantes do Hamas transformou-se num protesto. Dezenas de milhares de palestinianos foram para as ruas, furiosos, dispararam tiros para o ar e pediram vingança. O porta-voz do Hamas, Sabih Abu Zuhri, diz que a organização não fechará os olhos ao que aconteceu. O assassinato dos líderes das brigadas Al-Qassam é um crime grave que não demove a determinação do povo palestiniano nem enfraquecerá a resistência. Israel pagará o preço. O ataque aéreo que resultou na morte dos três comandantes palestinianos surge um dia depois de um outro. O Hamas diz que Israel tentou assassinar o chefe das suas brigadas, Mohammed Daif. Segundo o movimento palestiniano, Daif ainda está vivo, mas a mulher e uma filha do comandante foram mortas. Por seu lado, Israel promete continuar a ofensiva contra os líderes do Hamas. Fala em ataques direcionados. Segundo o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, os líderes de organizações terroristas não são só um alvo legítimo, são alvos prioritários. Ninguém está imune. Desde o início de julho, mais de 2 mil palestinianos morreram devido aos ataques israelitas, sobretudo civis. 425 mil pessoas tiveram de abandonar as suas casas. Os deslocados dizem que a vida se torna mais difícil a cada dia que passa. Uma cidadã diz que tem 5 filhos, não tem roupas, não tem dinheiro, não tem nada. A sua casa foi destruída. Ela diz que não quer ajuda e que resistir é a única solução. A situação económica na faixa de Gaza é terrível por causa do bloqueio, conta um residente de Gaza, que diz ainda que os palestinianos não têm outra opção senão resistir contra a agressão israelita. O Conselho de Segurança das Nações Unidas voltou a pedir a israelitas e palestinianos que cessem as hostilidades de imediato. O embaixador britânico nas Nações Unidas, Mark Lyle Grant, diz que os membros do Conselho de Segurança estão bastante preocupados com a morte de civis. O Conselho de Segurança pede a ambas as partes que voltem a dialogar. Entretanto, o Reino Unido, a França e a Alemanha preparam uma resolução para um cessar-fogo sustentável em Gaza, segundo a agência de notícias France Presse. Mas o político social-democrata Rudolf Dressler, antigo embaixador da Alemanha em Israel, está cético. Dressler duvida que, para já, ambos os lados estejam dispostos a chegar a um compromisso. Porque ambos os lados ainda não foram atingidos duramente, provavelmente acham que nenhuma solução continua a ser a melhor solução, preferível a fazer uma oferta substancial ao outro lado. Disse o ex-embaixador Rudolf Dressler em entrevista à rádio alemã Deutschlandfunk.
DW Desporto.
É um triplo A. Audi, Adidas e Allianz. Estas três empresas alemãs, famosas em todo o mundo, são acionistas do clube de futebol alemão Bayern de Munique. Outras empresas estão a seguir o exemplo. O consórcio Evonik adquiriu participações do Borussia Dortmund. O fabricante de artigos de desporto Puma considera dar o mesmo passo e não é o único. Será esta uma nova tendência irreversível? Cristina Carripal.
Para o especialista em economia de desporto Henning Föpe, do Instituto de Pesquisa Económica de Hamburgo, HWWI, os clubes estão apenas a adaptar-se à mudança dos tempos.
Há cada vez menos clubes que funcionam como associações. Estão a alterar a forma jurídica para se tornarem mais competitivas e ganhar novas fontes de rendimento.
O campeão nacional Bayern de Munique é o exemplo a seguir não só no futebol, mas também na gestão financeira. Em 2002, os bávaros transformaram-se numa sociedade anónima. Presentemente, grandes empresas como a Adidas, a Allianz e a Audi detêm juntas 24,9% das ações. A seguradora Allianz, por exemplo, pagou 110 milhões de euros por 8,3% das participações. As ações da Bayern de Munique não estão, no entanto, cotadas na Bolsa de Valores. As do Dortmund, sim. Após a falência há quase 10 anos deste clube, o Borussia transformou o setor de futebol profissional numa chamada sociedade em comandita por ações. Este clube, considerado o único rival sério do Bayern a nível do desporto e das finanças, é também o único cotado na Bolsa de Valores. O modelo tradicional do patrocínio parece estar a desaparecer e casos como o do Schalke 04 deverão acelerar o processo. Normalmente, uma empresa patrocina um clube para aumentar a sua própria visibilidade. Mas o Schalke 04 é patrocinado pelo gigante russo do setor da energia Gazprom, o que tem estado a prejudicar a sua imagem por causa do envolvimento de Moscovo no conflito na Ucrânia. Quanto às ações, a lei alemã prevê a chamada regra 50+1, que obriga o clube a deter sempre uma maioria das mesmas para precaver tentativas de influência externa. Mas, diz o economista Föppel,
há sempre o risco dos acionistas se intrometerem na política interna e de transferências.
Foi o que aconteceu com o Hamburg SV, pois sem a aprovação do mecenas Klaus-Michael Kühne, proprietário do gigante da logística Kühne e Nagel, o clube não pode sequer nomear um diretor desportivo ou contratar um novo jogador. Independentemente da forma como é organizado o direito de voto de acionistas, a verdade é, quem tem o dinheiro manda, diz Henning Föppel.
Talvez, com exceção do Bayern, suspeito que mesmo nos casos onde os acionistas são minoritários, a sua influência é relativamente importante.
Cristina Kripal, DW.
Aqui na Alemanha começa hoje a nova época da Primeira Liga de Futebol, a Bundesliga.
DW. Espaço do ouvinte.
Perguntávamos esta manhã, a solução da questão de Cabinda pode estar na participação e mediação de atores internacionais nas negociações entre o governo angolano e os independentistas. O Márcio Pessoa junta-se a mim aqui no estúdio, ele esteve a acompanhar os comentários que recebemos. Bom dia, Márcio.
Bom dia, Guilherme. Bom dia aos ouvintes. O Derito Nhampoça, da Matola, em Moçambique, acha que entre as partes não há interesse nenhum em resolver o impasse. Ele considera importante a participação dos mediadores internacionais. Paito Oliveira da Beira discorda da participação de atores internacionais em negociações com o governo. Para ele, o problema é que há ignorância entre as partes. Sobre a onda de revoltas devido às medidas de quarentena na capital da Libéria, motivada pelo ébola, Alindo Chiwani chama o ébola de bode expiratório das tensões sociais, afirmando que nessa situação o que está contido emerge. O Nelson acha que a União Africana deveria fazer algo porque a ONU não está nem aí. Ouvinte que se identifica como Arlo Don Westvela diz que o governo da Libéria deveria fazer chegar a mensagem sobre o ébola junto às populações com mais clareza. Sobre o aumento do número de cesarianas na Zambésia, condenado pela Ametrama, Associação dos Médicos Tradicionais de Moçambique, Domingos Vinho é contra a inclusão da Ametrama nos hospitais. O Júlio Mário diz que é melhor deixar os curandeiros entrarem para ajudar. O Naipe Nelson, de Miocuba, na Zambésia, acha que a ciência veste melhor o homem para compreender este ato. A medicina é mais fiável. O Beni Formosa diz aqui, depois vão dizer que tem espírito mal para poder angariar mais fundos. Que mania destes cotas, diz ele. E o Arlindo Antônio acha o assunto complicado, mas é a favor de uma colaboração entre os médicos tradicionais e os convencionais.
De referir também que acabamos de receber uma mensagem do Francisco de Angola que escreve: não acredito, este governo é ambicioso, já não vai aceitar. Isto relativamente à questão de Cabinda e à participação de atores internacionais. Muito obrigado, Márcio, mais uma vez. Um obrigado em especial aos nossos ouvintes que nos enviaram os comentários. Fica por aqui esta emissão da DWA em português. Obrigado por nos acompanhar. Votos de um bom dia.